E vamos ao Talk Wire. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, do Oeste do Estado, também do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. E hoje nós vamos visitar um pouco a mãe pátria, Portugal, falar dos vinhos portugueses. Hoje tem entrevista, Marcelo Copelo traz aqui para a gente João Roquete, que é CEO da importadora Qualimport. Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. E aí, dou meus boas-vindas ao João Roquete. Bom dia, João. Tudo bom?
Bom dia, Marcelo. Muito obrigado. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
Bom, pessoal, o João Roquete, ele é... A família Roquete detém algumas das principais, algumas das mais importantes produtoras de vinho de Portugal. Algumas quintas importantes, como o Esporão, Herdade do Esporão, no Alentejo, Quinta do Crasto, no Douro, e mais recentemente, Quinta do Ameal, nos Vinhos Verdes. E a Qualimport representa os vinhos deles aqui no Brasil, e eles são líderes em alguns segmentos, né, João?
Exatamente, graças a Deus. Estamos trabalhando aí para manter a posição, que não é fácil, e fazendo um bom trabalho aí pelo Brasil. Como você sabe, Marcelo, estamos há cerca de 25 anos no mercado, e aí com muito trabalho, com essas marcas de prestígio da família, e não só, também a marca Taylors em Portugal, que também é líder no Brasil hoje no setor de vinhos do Porto. E estamos aí na guerra, na luta, aí fazendo, acredito que um bom trabalho aqui da nossa parte e das marcas aqui no Brasil.
Você citou aí 25 anos, eu acho que eu fui ao Esporão a primeira vez, tem um pouco mais de 20 anos, em 2000 mais ou menos. Eu estive no Esporão a primeira vez e me impressionei muito, viu? Já naquela época me impressionei muito com a beleza do lugar. Bom, a pergunta primeira, João, é o seguinte... Você citou aí uma data importante. Nesses últimos 20 anos, Portugal cresceu muito no Brasil e hoje é líder isolado de vinhos europeus no Brasil. A primeira região, a primeira origem europeia no Brasil é fácil Portugal. A que você atribui esse sucesso aí, João?
Ô Marcelo, da nossa parte aqui do grupo, atribuo dentro de vários fatores. Primeiro, como você sabe, são marcas de prestígio, tanto o Esporão quanto o Crasto, a Taylors, o próprio Amial, que entrou agora no grupo Esporão, e Quinta dos Mursas também, que é no Douro, próximo ao Crasto, fica a 4 km do Crasto. E temos feito aí um trabalho muito importante, seguindo uma estratégia comercial, uma política comercial rígida, uma estratégia de marketing, não só da Qualimport, como das marcas, através dos nossos representantes, distribuidores no Brasil inteiro. Então, desta forma, aproveitando também um pouco a questão, como sabe, do crescimento aí durante a pandemia, não é? Que foi muito importante aqui para o Brasil, no caso dos vinhos, no crescimento dos vinhos. Agora, eu acredito muito também que dentro do nosso grupo e das marcas que representamos, a questão de termos produtos em faixa de preços distintos. Acho que isso é muito importante e sabemos que onde o crescimento maior houve foi nos produtos até 40, 50 reais, onde a gente tem uma certa posição no mercado. Isso tem ajudado muito.
O João, posso?
Portugal está ali, né? Sempre trocando lugar ali com a Argentina, né, em posição de ranking aqui no Brasil, o Chile em primeiro e logo a seguir aí Argentina e Portugal.
Ô João, posso fazer uma pergunta que eu acho importante? Vou até fazer uma brincadeira. Portugal descobriu o Brasil, né, e agora os brasileiros estão redescobrindo Portugal, de certa forma. Vocês são meio que mãe pátria. O vinho tem ajudado isso? Quer dizer, ao mesmo tempo que o vinho, as produções de vinho portuguesa estão ficando cada vez mais importantes para os brasileiros, atrai os brasileiros a conhecer mais Portugal e as próprias vinícolas como espaço, inclusive, de turismo, de conhecer o vinho mais a fundo?
Sim, mas sem dúvida nenhuma. O turismo é a maior fonte de renda do país, em Portugal, e muitos brasileiros têm visitado Portugal devido à parte do mundo do vinho, para conhecer vinícolas na região, vamos dizer, no Portugal inteiro, no país inteiro. Também não é muito difícil, não é, Marcelo? Não é um país tão grande assim. Em uma semana dá para dar uma vasculhada boa. Embora a gente tenha muita variedade em todas as regiões. Mas também, não só no turismo, mas também como investimento. Vários brasileiros têm ido para Portugal para investir na área de empresários, não é? Na área de vinhos, não só no Alentejo e essencialmente no Douro. na região do Douro.
Bom, João, você citou aí um fato importante, turismo, enoturismo. E eu citei aqui que há mais de 20 anos atrás eu fui no Esporão e já me encantei com a beleza do lugar e com o restaurante. O Esporão acabou de receber agora a estrela Michelin, não é isso? E o Crasto, ambos são belíssimas, citando aqui as principais propriedades do grupo, que não são só essas, é o Crasto no Douro e o Esporão no Alentejo. E o Crasto é cartão postal, né? A piscina do Crasto é com fundo infinito caindo dentro da água, dá a impressão de cair no Rio Douro, né? São, assim, lugares que... Tá no meu livro, eu tenho um livro sobre o Douro, né? Os Sabores do Douro do Minho. E são propriedades que quem não visitou tem que visitar, viu? Herdados do Esporão na Alentejo, Quinta do Crasto no Douro, são referência em enoturismo. E a pessoa que visita não esquece jamais, vira torcedor, futebol clube, fã pro resto da vida. Não só pelos vinhos, mas pela visita também. Vocês, vocês têm um percentual de vendas que são na propriedade? Como é que vocês lidam com o enoturismo?
Vamos lá. Em termos de enoturismo, com o Esporão, é um negócio muito importante dentro do grupo. Como citou bem, ganhamos uma estrela Michelin, agora acabamos de ganhar, e mais uma estrela verde de sustentabilidade, da parte de orgânicos, de tudo que a gente utiliza na comida portanto, cultivado ali dentro da herdade do Esporão. Então isso para o Esporão é extremamente importante. Os brasileiros são o número um no mundo a visitar o Esporão. Recebemos, vamos dizer, 200, 300 mil pessoas ano, acho que 50% são brasileiros. Isso também se deve ao nosso trabalho aqui de 25 anos aqui no Brasil, como é óbvio, não é? No Crasto, é uma situação diferenciada, é um lugar maravilhoso, o Esporão também, mas a gente sabe que a parte geográfica do Douro é extremamente agradável, toda a parte... assim, da forma como Deus construiu, aquilo realmente é muito bonito. E é o que você disse, Marcelo, quem vai não esquece. Não esquece nunca mais.
O acesso ao Douro é mais difícil, né? Então eu imagino que menos pessoas viajem até o Douro. É mais fácil
agora,
receber
sabe,
a Dona Etéria.
Tem uma estrada nova do Porto para o Douro, que em 1h15 você está no Crasto.
Que maravilha.
Gilson, não sei se você conhece uma ponte nova, muito bonita. Que tirou quase meia hora de estrada.
Então fica muito fácil. Eu tive há pouco mais de um mês no Douro, né? Então conheço sim.
Então pronto, muito bem.
Olha, para quem não conhece, a Quinta do Crasto tem vinhos de um padrão altíssimo, tá? Altamente pontuados no mundo inteiro, por mim também. E a propriedade fica numa colina, na beira do rio, e do alto da colina tem uma piscina de borda infinita que dá a impressão que a água cai dentro do rio. E já tive o prazer de mergulhar nessa piscina, ficou hospedado em ambas as quintas citadas aqui, e são experiências inesquecíveis. Aí você traz isso para a vida e nunca mais deixa de comprar o vinho.
É verdade, tem razão. Mas também pela qualidade do vinho, né, Marcelo?
Com certeza, com certeza. E, João, mais uma pergunta. A Qualipó cresceu muito recentemente, justamente expandindo. Vocês ficaram anos em cima de Douro Alentejo, com as propriedades de vocês. Recentemente lançaram Quinta das Mursas no Douro também. Adquiriram o Quinta do Ameal nos Vinhos Verdes, que é a outra região de muita importância em Portugal. Representam a Taylor's, que é a maior marca de vinho do Porto no Brasil. E estão representando o Caiquém da Argentina e Miguel Torres, que é a Espanha e a Chile. Você formou um portfólio maravilhoso aí. Essa decisão acho que foi importante, mas foi difícil. O que te levou a expandir esse portfólio?
Não, foi uma nova opção, a gente colocou isso lá para Portugal e eles acharam uma ideia ótima, até porque em termos de estilo, Miguel Torres é uma marca de prestígio, uma marca de família, então segue um pouquinho os padrões que nós temos no nosso grupo, sempre seguindo essa trajetória, e idem a Caiquém, na Argentina, que também é uma marca de prestígio, que é ligada lá também, o proprietário é do Chile, como você sabe, não é?
Sim.
Então veio a calhar muito no nosso portfólio, fechamos bem o nosso portfólio, está indo muito bem, tanto uma marca quanto a outra, e crescendo 30, 40% ao ano. Então é um orgulho para nós estar a importar e distribuir essas marcas aqui no Brasil.
Não, fizeram...
que o Chile é número um e a Argentina é número dois, então estamos aí bem posicionados no mercado.
Eu ia comentar isso, em vez de competir com a Argentina e Chile, que tal vender a Argentina e Chile também?
Exatamente, essa foi a ideia.
Gilson, alguma pergunta mais?
Conceituadas e de prestígio, né?
Exatamente.
Eu queria perguntar para o João, curiosidade, João, porque Portugal é um país muito bonito, né? É pequeno, mas para conhecer Portugal de verdade, olha que demora. Mas a questão é assim, o vinho português hoje, que está crescendo no Brasil a venda desse vinho, é um vinho hoje no mundo também bastante competitivo, né? O mercado, por exemplo, de outros continentes, ou mesmo de outros países da América Latina, tem se transformado num mercado interessante para o vinho português?
Sim, porque o Portugal tem um excelente custo-benefício. Sempre teve e agora está sobressaindo nessa questão. Agora, também é verdade, eu gostaria de colocar aqui, aproveitar o papo, que também está vindo muito vinho que não é de fonte segura, vamos dizer assim.
A
gente sabe disso.
Que são as mencionamos isso aqui no programa, muito descaminho, né?
Infelizmente, essa febre das importações diretas através das redes, das grandes redes do Brasil, enfim, é uma pena, né? Porque aí só foca preço, isso não constrói marca, né, Marcelo?
Exatamente.
O nosso trabalho é totalmente diferente disso. Totalmente diferente. A gente constrói marca.
Exatamente.
João,
isso não ajuda muito em termos de imagem de Portugal, vinhos que não são conhecidos a 20, 30, 40, 20, 30 reais, isso acho que não...
Sim, denigre a marca do país. Vinhos de baixa qualidade, independente do preço, geralmente são em faixas mais baixas, atrapalham a imagem do país como um todo. E isso, nos últimos anos, Portugal sofreu um pouco com muito vinho abaixo da linha do preço e da qualidade entrando no Brasil, viu?
Nós temos, só para dar um... Nós temos uma empresa que é uma empresa grande e lá em Portugal, não nós, quer dizer, Portugal tem uma empresa que qualquer comerciante queira ir a Portugal e comprar um vinho e diga, olha, eu quero um vinho assim, assim, assim. E essa empresa vai atrás e faz o vinho por 1 euro, 2 euros, põe lá uma marca e pronto. Quer dizer, eu acho que esse não é o caminho, né?
Não, isso atrapalha... O país.
A imagem, né?
A imagem, exatamente.
Isso.
João, muito obrigado, Copelo, obrigado pela conversa.
Obrigado, gente, até amanhã. Obrigado, João.
Obrigado eu, um grande abraço a vocês aí, obrigado por me convidarem. Abração.
Você ouviu o Talk Wine, mais um bom papo sobre vinho e você pode ter contato com o material do Copelo, com o Marcelo Copelo, pelo Instagram, @Marcelo Copelo, também pelo site dele, marcelocopelo.com.